Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Nossa convidada hoje aqui é a doutora Cristiane Regina Bortolotto, advogada trabalhista e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB do Paraná. Nós estamos falando sobre a reforma trabalhista. Doutora, um outro tema que também é polêmico e que muita gente temia é a tal da terceirização, né? Porque antes a empresa tinha a atividade fim dela, era uma construtora, né? A atividade fim era construir. E aí havia uma série de polêmicas em torno do que eram as atividades que não eram a atividade fim. São várias as funções para construir uma casa, por exemplo, né? Qual é a atividade fim daquela empresa? Havia sempre uma polêmica em torno disso. Agora é possível terceirizar, inclusive, essa atividade fim. Isso traz prejuízos para o trabalhador?
Sim, traz prejuízos porque você deixa de ter a convenção ou acordo coletivo da construtora. Então, são convenções ou acordos coletivos com menos direitos que esse trabalhador vai ter. Mas vamos pegar um exemplo, porque isso é realidade. Então, quando você citou um excelente exemplo que é de construção. Hoje, azulejar uma parte do imóvel, seja a cozinha ou os banheiros, é um trabalho específico. Não é qualquer trabalhador que consegue fazer esse serviço. E não precisa durante a obra inteira. Então, a construtora possuir um quadro de azulejistas é muito difícil, porque só no determinado período da obra é que ela vai precisar. Então, o que ela fazia? Ela terceirizava. Então, nesse ponto, para essa questão específica, ficou perfeito. É o objetivo final da construtora construir e entregar o imóvel com os azulejos? Sim. Mas, se a gente fizer isso de forma terceirizada, fica muito mais simples e fácil. Ou mesmo pensar em imóveis de maiores padrões, colocação de piso quente. Então, tudo isso fortaleceu. O problema é quando você tiver dentro de uma empresa, ombro a ombro, dois trabalhadores, um contratado pela empresa e outro pela terceirizada. Vamos explicar o que é contratado pela terceirizada. São três pessoas diferentes. Você tem que ter o tomador de serviços, que é o dono da empresa aonde esse trabalhador vai trabalhar. Nós temos que ter a prestadora de serviços, que é quem vai anotar a carteira do empregado, deixando bem claro que mesmo terceirizado existe anotação em carteira, e nós temos o trabalhador. Quem tem que coordenar os serviços desse trabalhador? A prestadora de serviços. Então, essa história de trabalharem no mesmo ambiente, ombro a ombro, duas pessoas fazendo o mesmo serviço com o mesmo coordenador, não poderá acontecer. Isso não é terceirização lícita, ela é ilícita. Portanto, aquele empregado tem direito depois a postular todos os direitos como empregado da tomadora fosse. Agora, são dois empregados que trabalham na mesma sala, mas com coordenações diferentes e com trabalhos diferentes, com serviços diários diferentes. Isso pode ocorrer. Mas, e efetivamente, nós vamos ter diferença no valor do vale alimentação, no valor do salário, no valor efetivamente de quando as convenções coletivas do reajuste salarial. Então, isso é algo que vai trazer uma certa dificuldade em você fazer aquele trabalhador vestir a camisa da empresa. Então, essa é a diferença.
Na jornada de trabalho, doutora, mudou alguma coisa?
Mudou. Mudou várias coisas. Mudaram várias coisas. Primeiro que a jornada de 12 por 36, que sempre foi usada para hospitais, na questão de saúde, agora se houve uma amplitude maior. Tá? E isso é muito preocupante. Por quê? Porque existe uma regra que se diz 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer. Você exigir do trabalhador um ou outro dia, um pouco mais, não há problema nenhum, porque você ou dá a contraprestação pecuniária, que são pagamento das horas extras, ou você concede um repouso num outro dia. O problema é quando você faz isso sempre, quando você sempre exige desse trabalhador mais do que 8 horas por dia. Antigamente, se você tinha um acordo de compensação, ou seja, eu trabalho 8h48 de segunda a sexta e não trabalho aos sábados, e todos os dias eu fazia horas extras, esse acordo de compensação ele era inteiro nulo. Por quê? Porque eu sempre fazia horas extras. Hoje não. Hoje eu posso acumular essa transposição das horas de sábado durante a semana e mais o simples pagamento das horas extras. Então você veja, eu já estou obrigando aquele trabalhador a trabalhar 8h48, que é mais do que as 8 8 e 8 que eu falei agora há pouco. E ainda se ele fizer horas extras, aquilo continua sendo válido. Então, por isso que essa reforma da maneira com que foi feita prejudica a saúde do trabalhador. E vou tocar num ponto que eu acho que não está sendo tratado da forma devida, que é o intervalo de almoço. Perfeito, eu vou concordar com quem diz, eu consigo fazer meia hora de almoço. Claro, se você tiver um trabalho sentado, se você tiver um trabalho que fisicamente você não fique exausto, é possível trabalhar 4 horas, fazer meia hora de almoço, trabalhar mais 4 horas, está tudo perfeito. Agora, imagine aquele trabalho que exige esforço físico. Imagine o pedreiro, imagine aquela pessoa que fica em cima de uma britadeira, que aquilo treme. A questão é, o corpo precisa daquela uma hora para descansar. Não é uma questão de que eu quero chegar meia hora mais cedo em casa. Se eu não descansar aquela uma hora de intervalo, o meu corpo vai sofrer. Quando as pessoas vão treinar na academia, não tem que fazer os exercícios e dar uma pausa depois? É o mesmo pensamento que a gente tem que aplicar ao contrato de trabalho. As pessoas precisam dessa pausa na hora do almoço para descanso. Não é um simples chego meia hora mais cedo em casa. Então, eu acho que o artigo 71, que é exatamente o artigo que trata na CLT sobre o intervalo, ele tem que ser pensado na questão de saúde e não só na questão do fico menos tempo no trabalho.
E essa questão, inclusive, pode ser até negociada com o próprio patrão, não é isso?
Pode ser negociada.
Na empresa.
A gente tinha, para que o Ministério do Trabalho desse autorização para reduzir dessa uma hora, era verificado se tinha refeitório, qual era o trabalho. Então, tinha toda uma condição de saúde que era analisada. Hoje, não. Hoje, eu não preciso mais analisar isso. Hoje, um acordo entre empregado e empregador pode reduzir esse horário de uma hora.
A questão das horas extras também podem ser negociadas direto com o empregador agora. E existe até uma possibilidade daquela história que precisava do sindicato homologar o tal do banco de horas. Hoje pode ser negociado diretamente, né?
Sim, mas existem algumas regras. Vamos supor que uma empresa tenha um feriado na semana seguinte e ela resolva pegar aquelas 8 horas da emenda de feriado, então o feriado era na quinta, pegar aquele horário de sexta e colocar uma semana antes, colocando todo mundo fazendo uma hora a mais, ou uma hora e pouco a mais. Isso hoje é possível. E é tácito, ou seja, nem escrito precisa ser. Tá? Mas quando isso é feito dessa forma, com feriados, eu acho extremamente salutar, porque é interessante a gente ficar mais tempo com a família. Nossa vida não é só trabalho. A gente tem que olhar para o lado pessoal, a gente tem que estar com a nossa família, com os nossos amigos. A gente não nasceu para trabalhar, a gente nasceu para viver.
Doutora, essa reforma trouxe o conceito do trabalho em casa, que é o tal do home office, que é um avanço da tecnologia que permite hoje esse tipo de coisa. A legislação, a mudança implementada na reforma é positiva?
Sim, se ela for usada de uma forma correta. Que o home office não é para todo tipo de trabalho, tem que ser para teletrabalho. Então, a empresa tem que verificar quanto você está trabalhando pelo computador, pelos sinais. O que foi positivo? Foi positivo porque se a gente pensar numa cidade como São Paulo, que é possível demorar até 2 horas para chegar ao local de trabalho, são 2 horas que o trabalhador não perde mais, já que ele vai chegar lá e vai trabalhar somente com o seu computador. Então, nesse ponto é bastante interessante. Mas nós temos que pensar também que quem trabalha em casa não tem limite de horas, porque não tem como controlar como trabalha. Mas eu não tenho como controlar como trabalha, dizendo assim, o empregador não pode dizer que às 7:30 da manhã, quando é o horário do empregado levar os filhos na escola, ele tem que estar lá. Não existe um horário padrão. Então, o empregador não controla se ele trabalha mais do que 8, mas o empregador também não pode exigir que em determinados horários ele esteja em casa para atendê-lo. Claro que ele pode marcar reuniões através do sistema de áudio e vídeo, mas é essa questão que a gente tem que cuidar. O trabalho em casa não tem que virar trabalho escravo em casa. Tem que ser na mesma quantidade de horas. Temos que pensar também nos custos desse trabalho em casa. Quem que vai quitar a internet? Quem que vai fornecer os equipamentos? Então, tem que ser tudo isso pensado antes de iniciar o trabalho em casa. E é uma situação diferente do vendedor externo, tá? Aquela pessoa que trabalha na rua. É outra legislação, é outra regra. Não é a mesma regra do teletrabalho. Então, temos que verificar, na hora de pensar em teletrabalho, não é só o trabalho fora da empresa. Você tem o trabalho fora da empresa pelos meios digitais, que é o teletrabalho, e você tem o trabalho fora da empresa visitando clientes ou efetivamente na área externa.
Doutora, o nosso tempo está acabando, embora a gente tenha um zilhão de coisas ainda para conversar, porque a lei mudou muita coisa. A senhora, de todos os temas que eu perguntei, não teve um único item que não tenha mudança. E assim há com vários outros. Eu só queria reforçar aqui aquela informação que nós demos no comecinho da entrevista. A partir de agora, para reivindicar os seus direitos, depois de uma rescisão, depois de um momento de desligamento da empresa, o trabalhador vai ter que ter documentos, vai ter que ter provas. E essas provas a gente vai juntando durante o período em que trabalha. Ou seja, o trabalhador vai ter que ficar muito atento a todos os documentos. Eu vou lhe perguntar uma coisa. Como é que faz, por exemplo, com o WhatsApp? Porque a gente tem demandas o tempo inteiro pelo WhatsApp. É ou não é? Quem trabalha em corporações onde a internet, a tecnologia é uma comunicação comum, e infelizmente hoje todo mundo tem isso, né?
Todo mundo.
Como é que faz?
Bom, o WhatsApp a gente tem um problema que quando não apaga, ele acaba travando o celular. Tira um print screen da tela, faz aquela foto da tela e vai guardando num arquivo dentro do seu computador. Então, quem usa o WhatsApp, faça isso. Para mostrar que trabalhava fora do horário, para mostrar a forma com que o empregador se dirigia ao trabalhador. Então, o WhatsApp é desta forma que tem que ser observado. Mas é o que eu sempre brinco, compra uma pasta, essas pastas normais de papelaria, normalmente de uma cor muito chocante. E tudo que você for recebendo do trabalhador, da empresa, vai jogando lá dentro. Não precisa arrumar, não precisa catalogar, vai só jogando lá dentro. Por quê? Porque na hora que você precisar, você está com os documentos ali.
É uma segurança.
É uma segurança. E segurança é o que a gente procura. É o que eu gostaria que a reforma tivesse trazido para nós e não o trouxe. A gente ouve muito falar dos juízes que não estão cumprindo a reforma. Não, não é isso. A gente tem no sistema legislativo brasileiro uma pirâmide. Então, toda e qualquer lei tem que estar em consonância com a Constituição Federal. Se uma lei disser A e a Constituição Federal disser B, o que vale é a Constituição. Portanto, quando a gente ouve, o juiz não quer cumprir a reforma. Ele pode não querer cumprir porque ele está cumprindo a Constituição. E sempre, nenhum advogado, nenhum juiz vai deixar de cumprir a Constituição Federal.
Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui e eu espero trazê-la novamente, porque eu imagino que as dúvidas ainda vão continuar surgindo enquanto, por exemplo, essa medida provisória não for votada, né?
Exatamente. Eu que agradeço o convite.
Conversei aqui com a doutora Cristiane Regina Bortolotto, ela é advogada trabalhista, esclareceu um monte de dúvidas para a gente. Ela também é presidente da Comissão de Direitos do Trabalho da OAB Paraná. E muito obrigado a você também que esteve com a gente. Até a próxima.
Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.